Havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2025 da Câmara de Vereadores de Capão dos Pó. Senhores vereadores, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passo a palavra ao primeiro secretário, que faça a leitura da ata 48 de 2025 da sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2025.
Ata número 48, 2025. Aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 18 horas, no plenário, 17 de abril, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão Cipó, reunir-se os vereadores dessa Casa Legislativa para mais uma sessão ordinária do ano de 2025. Havendo número regimental de vereadores, o senhor presidente declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Após o senhor presidente, passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura da ata 047/2025, da sessão ordinária do dia 25/11/2025, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente, chamo os vereadores para fazer uso da tribuna desse espaço regimental de 5 minutos. Informo que o vereador Natan Chagasoc está em licença, de acordo com o artigo 102 do regimento interno, e a vereadora Ângela Diedrich não se faz presente, motivo estar recebendo honraria no 5º RPMOL. Após o senhor presidente, convido o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Ofício 62/2025, da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, solicitando empréstimos de dependência do plenário dia 13 de dezembro às 8 horas, para reunião com as candidatas à soberana. Ofício 111/2025, da Escola Estadual de Ensino Médio Macedo Beltrão Nascimento, convidando o presidente para a formatura do 3º ano do ensino médio, às 19 horas, do dia 19 de dezembro, no CTG General Gumercindo Saraiva. Ofício 196/2025, da Secretaria de Saúde, convidando para a inauguração do laboratório de coleta Tuiuti, dia 1º de 2 de 2025, às 9 horas, na sala 2 da na Avenida Tancredo Neves, 529, em Capão do Cipó. Ofício 197/2025, da Secretaria de Saúde, solicitando empréstimos das dependências da Câmara, dia 11 de dezembro, a partir das 8 horas, para a capacitação dos servidores da saúde, tendo como temática Infância Protegida. Ofício 64/2025, da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convidando para a mostra pedagógica da União Faz a Vida, dia 2 de dezembro, no Parque de Exposições Amâncio de Alcântara, das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e 40 minutos, e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos. Ofício 259/2025, do Gabinete do Prefeito, enviando o projeto de lei 048/2025, projeto de lei 048/2025, do Poder Executivo, que revoga o dispositivo da Lei Municipal número 860, de 19 de abril de 2017, e da outras providências. Convite do 5º RPMOL para entrega de encomendas e diplomas do amigo do 5º RPMOL, às 19 horas do dia 2 de dezembro, na sede da entidade, onde a vereadora Ângela Diedrich será agraciada com a comenda do Coronel Perac. Indicação 47/2025. Do vereador Diego Nascimento, para que o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, providencie a substituição de uma lâmpada que se encontra queimada na Avenida Tancredo Neves, número 287, em frente à residência da dona Irene Seifert. Indicação 48/2025, do vereador Diego Nascimento, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras de Capão Cipó, providencie a manutenção e aumento de um bueiro na localidade do Entre Rios, interior do município, em frente à propriedade do Antônio Jardim. O referido bueiro encontra-se danificado, oferecendo risco à segurança de motoristas e moradores da região. Indicação 049/2025, dos vereadores Ângela Diedrich, Diego Nascimento e Dicione Oliveira, para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras de Capão Cipó, providencie a implantação de um quebra-mola ou faixa elevada na rua Alcides Nascimento, atendendo apelos dos moradores que relatam que a via tem se tornado um local de excesso de velocidade, prejudicando por ser uma estrada de chão e levantando muita poeira. A medida necessária e urgente para evitar acidentes e garantir a segurança dos moradores. Após o seu presidente, convido a todos para a próxima sessão, que será dia 9 de 12 de 2025, no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar, o senhor presidente declara encerrados os trabalhos da presente sessão. Nada mais havendo a constar, lava presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário da mesa. Acabou se pó, 2 de dezembro de 2025.
A ata 048 de 2025 está em votação. Se todos estão de acordo, permaneça como estão. Não havendo voto em contrário, a ata 48 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Convido os senhores vereadores para fazerem uso de seu tempo regimental de 5 minutos, conforme a lista de chamada. Vereadora Ângela Cristina Zocoloto Diedrich, da bancada Progressistas, pelo seu tempo regimental de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, ouvintes da 87, colaboradores dessa casa, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu cordial abraço, meus cumprimentos. Gostaria de começar falando hoje pela parte boa, porque hoje o assunto vai ser... Temos bastante assunto, então vou começar pela parte boa. Gostaria de começar parabenizando o Gleison, um jovem cipuense, né, que eu, recentemente reconhecido internacionalmente pelo trabalho na área de tecnologia de informação, acabou de voltar do maior evento em TI em Las Vegas, promovido pela Amazon, maior data center do mundo, né, onde ele teve toda a viagem patrocinada pela Amazon e participou desse evento. E hoje, né, também parabenizar o João Danilo, ontem, pelos 14 anos da HG, e nesse exato momento, esses dois jovens empreendedores e, né, estão sobrevoando o Oceano Atlântico rumo a Roma, né, para passar 10 dias na Europa. Isso é fruto de educação, né, são dois alunos que saíram da nossa rede municipal, e estão desbravando o mundo hoje, assim como tantos outros alunos que nós temos aqui e que estão ganhando esse universo aí pela sua dedicação e competência. Né? Também gostaria de falar um pouquinho do evento da Brigada, que eu tive a grata satisfação de receber a comenda Coronel Perac no 5º RPMON, né? Um reconhecimento, né? Um merecimento pelo apoio à instituição Brigada Militar. Né? Então, eu fiquei muito feliz de ter esse reconhecimento, porque não é uma coisa conquistada de um dia, são de vários anos que a gente vem contribuindo para o serviço da Brigada Militar e não esperava, né, jamais esperava ter esse reconhecimento, fiquei muito feliz. Fui cofundadora junto com o Giovanni, com o Felipe, o Filipão da Saúde, o Alisson, né, a gente foi o primeiro grupo que se reuniu para fundar o Concepro. Então, o Dilcione estava lá presente, né? Várias pessoas foram convidadas, mas naquela época poucos se fizeram presente. Também foi reconhecido o seu Carlinhos e o Rogério Richter e o Rogério Ismanioto como amigo da Brigada. Então, a gente fica feliz por esse reconhecimento. Também peço desculpas à comunidade por esses 2 dias de afastamento, né? Mas, enfim... Um em função dessa homenagem e um, infelizmente, eu não estava muito bem de saúde, né? Acontece também, a gente é humano e às vezes a gente também passa mal, né? Infelizmente, o corpo da gente dá um break de vez em quando. Nesse entretempo, entrou aqui o projeto 48, né? 48 entrou nessa casa, revogando os dispositivos da Lei Municipal 860, e a gente deu parecer hoje. E aí eu fui fazer o dever de casa, eu fui estudar um pouco esse projeto, e inclusive chamei a fiscal para conversar, para tirar algumas dúvidas que eu tinha, e fui ler aqui, lendo principalmente a justificativa e o apontamento aqui do Tribunal de Contas, que é basicamente a justificativa do projeto. E algumas coisas que estão apontadas aqui, eu fui conversar com ela. Engraçado que aqui diz que eles não, que fala que, apesar de afirmar que estaria em processo de contratação de empresa especializada para o recadastramento imobiliário, não foi identificado nenhum procedimento licitatório ou empresa dessa natureza registrada no Licitacom 2025, para regulamentar a aplicação de IPTU. E aí a fiscal me passou as respostas que ela entregou ao coordenador, ao então coordenador de arrecadação da época, para responder ao TCE, os questionários do TCE, e ela fez exatamente o trabalho que a URI está sendo contratada para fazer, né? E aí, como é que a gente vai dizer que nossos fiscais não estão fazendo? Está aqui em mãos. E como é que o coordenador vai responder, um minuto do Dilcione, dois do Diego ali, por gentileza, vai responder que não, que o município não tem ou não tinha na época, não possuímos em nosso quadro pessoal nenhum encargo efetivo que tenha função específica, funções similares com requisito, quanto ao cargo de quanto ao convênio com a Receita Federal, estamos trabalhando junto à nossa operadora de sistemas, não temos planta genérica de valores, legislação municipal não prevê alíquotas. Planta genérica de valores não tem, mas, inclusive, agora nós temos uma empresa. O que a empresa vai fazer? Simplesmente mandar para cá uma lei para aumentar as alíquotas e não fazer a planta genérica dos valores? Né? Outra coisa, a LOA não chegou até essa casa, porque não está fechando. Mas aí, só o Dyer foi notificado em mais de R$1.200.000, não foi buscado. Os fiscais fizeram o seu trabalho, está aqui, né? Completos em dezembro de 2023, entregues, e até agora não foi buscado esse valor, né? E aí nós vamos cortar funções gratificadas do nosso pessoal que trabalha, né? Então, essa lei aqui, ou revoga toda ela, né? Ou vai dar oportunidade para o nosso pessoal entrar, para esses fiscais entrarem na justiça e ganharem uma bolada do município, porque aumentou-se as atribuições dos fiscais pela lei, vai se retirar a gratificação, mas não se vai retirar as atribuições. E todo mundo sabe que no momento que tu aumenta a atribuição, tu tem que aumentar gratificação, né? Então, alguma coisa está errada, está equivocada. Será que agora, para fechar o caixa, vão usar isso aqui como a receber? Se até agora não foi feito nada? Né? Então, por que não foi buscado esses valores? Nós estamos com problemas, o problema não é de hoje. E a solução, todo mundo sabe qual que é. O prefeito sabe qual é a solução, mas ninguém quer fazer. Aí vão mexer em algumas situações, porque em outras mexem com alguns privilégios de quem não se quer que se mexa privilégio. E aí vamos escolher em quem mexer, né? Então, eu sugiro, presidente, que essa lei seja revogada toda ela em um momento oportuno, né? Se faça uma nova lei, então, né? Consultando as bases, estudando com calma, né? Até porque os nossos fiscais já estão fazendo o trabalho que uma assessoria foi contratada para fazer. Vim aqui uma assessoria só dizer que é para nós aumentar o IPTU, né? Que está aí, o projeto entrou na casa hoje. E aí, qual que nós vamos explicar para o nosso povo? Que um IPTU... Nós fizemos, inclusive, um cálculo, simulamos um cálculo aqui, ó. Hoje, um IPTU que é 2%, alguém que paga 280 vai pagar 700? Para uma gleba, de 0,75 ir para 2%, quem paga hoje, supondo 450, vai pagar 1.200 de IPTU? Como que nós vamos explicar para a nossa população, né? Então, é isso, dentre tantas outras coisas. A solução, isso é só paliativo. Não vai resolver o problema. Não adianta trabalharmos com paliativos. Volto no meu tempo de liderança.
Vereador Diego Santos do Nascimento, da bancada Progressistas, pelo seu tempo de 3 minutos. Dois cedidos, colega Ângelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas, comunidade que se faz presente no plenário, meu amigo Grandão, a Bruna, a Giovana, o Cleimar, e ouvintes da Cipoense e o pessoal da live povo cipoense, meu boa noite a todos. Começo, colega Natan, parabenizando o senhor, representou muito bem o nosso município. O senhor é uma pessoa que merece os méritos e sempre está fazendo aí boa representação em nome de todos os colegas vereadores da comunidade. Parabéns. Também, colega Ângelo, parabéns pela medalha, merece. Uma pessoa que sempre batalhando aí para ajudar a nossa querida Brigada Militar de Capão Cipó. Em nome da bancada progressista, aí fica o nosso agradecimento. E também, não posso deixar de falar aqui, colega Ângela, meu amigo grandão, da sua filha, Giovana, 15 anos. Linda festa. Que Deus abençoe você sempre, que uma família é acima de tudo. A gente ali ajudando, vendo o quanto a união, juntamente com seus familiares, uma presença em massa dos seus amigos ali, seus 15 anos de idade, uma menina jovem que muito bem é querida pela comunidade e pelos seus familiares. Sucesso a você e conte comigo sempre. Também não posso deixar de falar, comunidade cipoense, a gente fica preocupado em algumas atitudes que nossa gestão vai ter que tomar. Mas fica a pergunta, aonde vai ser os cortes? Realmente, a gente não é de agora que vem comentando aqui que o calo ia apertar. E realmente apertou. E agora, qual é a atitude que vamos tomar? A gente sabe que foi feito reuniões aí, que vai ter que fazer vários cortes. A LOA, que era para ter chegado até aqui, até hoje não chegou. A gente sabe que foi contratada uma empresa. O que me preocupa, comunidade, funcionários, CCs, que realmente quem faz o andamento do quadro da prefeitura andar, vai ser cortado. Mas o que me preocupa mais, que a gente entra no site da prefeitura, a gente vê contratos, nada é feito. Cada dia, nós estamos pagando, nós estamos contratando, o consórcio aumentando. Será que só os nossos funcionários públicos vão ser prejudicados? O pessoal que, que tem FG, os CCs que realmente fazem um excelente trabalho no município, vamos ter que pensar muito bem aonde nós vamos começar. Essa empresa que foi contratada para elaborar a LOA, em 6 meses vai levar R$24 mil do nosso povo do Capão do Cipó. Por amor de Deus, R$24 mil para nós trazer uma empresa para elaborar a LOA do município. Os nossos contadores sempre fizeram esse trabalho da LOA no Capão do Cipó. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Até terça que vem.
Vereador Gilcione Silveira de Oliveira, da bancada Progressistas, pelo seu tempo de 4 minutos. Um cedido à colega Ângela.
Cumprimento, senhor presidente, mesa diretoras, colegas vereadores, colegas vereadoras, munícipe que nós honra com as suas presenças. Meu boa noite a todos. Quero também hoje começar a minha fala parabenizando a colega Ângela, então, pela comanda que ela recebeu, merecidamente. Parabéns, Ângela. Parabenizar também o nosso colega Natan, né, pelo bronze que trouxe para o nosso município. A gente se orgulha muito de ti, Natan, né, que tu está sempre buscando, né, sempre fazendo o que tu gosta, né, e nós representando lá fora. Hoje também batizei o laboratório ali no nosso município, fui ali fazer a coleta de sangue, muito bem atendido. Nós temos, o município está de parabéns, os munícipes até estão de parabéns, porque tem um laboratório ali, né, com a qualidade que tem ali. Né. Também queria, não podia deixar de falar hoje da nossa cavalgada do bem, que foi no sábado, sol escaldante, e o povo ali junto do piquete do seu Paulinho Nascimento, fazendo a arrecadação, né, dos alimentos, mas isso não é nada, a gente tem que parabenizar, é o povo, né, do Capão do Cipó, que vestiu a camiseta e nós proporcionou, né, com 400 quilos de alimento que nós conseguimos arrecadar ali. Então, foi uma cavalgada, foi uma busca, né, que a gente até não esperava que chegasse, né, aquela proporção. O colega Jair também estava ali, o colega Natan é um dos cavaleiros. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Né? De repente vai proporcionar um Natal melhor para essas pessoas que têm menos que a gente. Né? Os cortes que os colegas estavam falando ali, eu acho que há uma necessidade de fazer, só que eu acho que vai arrebentar na parte mais fraca, né? Sempre arrebenta na parte mais fraca, porque nós não, dinheiro acho que não falta muito para nós. Né? Fazer corte e continuar gastando não vai adiantar de nada. Eu, quando tento economizar em casa, eu paro de fazer festa ou de comprar. Né? Uma banda por 35 mil, duas horas, uma boa ali para os nossos colegas que têm banda, né? Pode também começar a cobrar mais caro. Né? R$4.000 por uma passarela, dá bem para nós comprar uma passarela e guardar para a hora dos eventos. Nós temos lugar de guardar. Compremos, fizemos uma passarela. Acho que não gasta isso aí. Né? Então, eu acredito que o corte vai vir é naqueles que pagam para trabalhar. Assim como os agentes de saúde, assim como o PIN, assim como muitos mais que tem aí. Ah, o pessoal que trabalha com seus carros próprios, é esses aí que tinham que ajudar. Seria isso e volto no meu tempo de liderança.
Vereador Ibanez Garcia dos Santos, da bancada do MDB, pelo seu tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, nossa procuradora, servidores da casa, CCs, chefe de gabinete, seu Cleimar, se encontra aqui, o Giovanni, a dona Bruna, seu Maico e sua esposa e a Giovana. Sejam muito bem-vindos. Eu, vendo aqui, nobres colegas, a gente tem que valorizar o que é dessa terra. Eu sempre disse isso. Eu quero dar os parabéns a Ângela, Giovanni, pelo filho de vocês. Hoje, de manhã, ainda nós comentávamos com a vereadora Ângela a respeito desse menino. Que Deus continue abrindo caminhos para ele. E a gente tem que valorizar os filhos da gente. Eu digo para vocês, é a maior riqueza que um pai tem e os filhos. Então, eu quero aqui desejar sucesso para o João. E tenho certeza que esse menino vai muito longe. Também quero aqui, e ainda eu disse para a vereadora hoje de manhã, da Brigada Militar, que bom que a Brigada Militar reconhece as pessoas que auxiliam e ajudam a nossa Brigada Militar. Há do município que não tem uma Brigada Militar para fiscalizar. E ainda nós comentava hoje, a gente, quando é multado, a gente tem que saber o que, que a gente errou. Não adianta culpar a Brigada Militar. Se eu fui multado porque algo eu estava errado. Ninguém multa por multar o cidadão reclamar da Brigada Militar que está fazendo o papel dela. Ela é paga para isso. Ela não está fazendo mais que a sua obrigação em fiscalizar a comunidade. Então, eu sou um defensor da Brigada Militar. Isso eu sempre disse e vou continuar dizendo. Que bom para nós que temos uma Brigada Militar que dá atenção que a comunidade merece. Então, eu quero aqui, Ângela, dizer que tu é merecedora dessa medalha pelo trabalho que tu fez e vem fazendo em prol da nossa Brigada Militar. Também tem o convite, que certamente os outros colegas, a presidente da Câmara vai fazer, que é o convite para o lançamento oficial do documentário do Capão do Cipó, História que nos une. Dia 11/12/2025, às 19 horas, no Parque de Exposição Almandio Alcântara. Convidar toda a comunidade para participar. Foi feito esse pedido para mim, eu quero direcionar a vocês que estão nos ouvindo. Também comentando, gente, a respeito dos cortes. Isso eu sempre disse, algo tem que ser feito. Mas eu acho e concordo com certos discursos dos meus colegas vereadores que tu tem que atingir a todos. Tu não pode tirar só de um lado. Se é que nós temos que fazer um corte, tem que ser bem pensado, bem analisado e que faça uma coisa que não seja, como eu disse hoje numa reunião que tive, que não possa ser uma coisa paliativa para resolver a questão de 6 meses, 1 ano. Tem que ser uma coisa continuada. Porque nós estamos vendo as prefeituras por aí. Quantas prefeituras tem por aí fechando as portas? Outras já estão fazendo, vão parcelar o pagamento do 13º e férias dos funcionários, o último mês de dezembro, agora não vão poder pagar. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Mas eu concordo com os colegas, nós temos que revisar essas águas, tem que ser cobrada, tem que ser cobrada de todos, não pode a cidade pagar por todos, a comunidade e o interior que usa água, porque o poço artesiano vai consumir tanto na cidade como no interior. Eu acho que alguma coisa séria tem que ser feita. Do lixo que estão aumentando agora. Mas é coisa que nós temos que fazer para um longo prazo, não é coisa imediatamente de dias ou de meses, e eu concordo com vocês. Mas os cortes, quem senta na cadeira paga o preço. E alguma atitude tem que tomar, porque senão a hora que faltar, vai faltar para aquele funcionário que está anos trabalhando, e isso não pode acontecer. E isso eu concordo com vocês, pessoal. Tá bom? Um abraço, volto no meu tempo de liderança. Muito obrigado.
Vereadora Ionara Assunção da Silva, da bancada do MDB, por 4 minutos, concedido à colega Tati.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras e público aqui presente e os funcionários dessa casa e ouvintes do 87.9 que logo mais nos ouvirão. Quero parabenizar e agradecer a todos que participaram da Cavalgada do Bem, a qual foi um sucesso. Então, de parabéns, qual foi arrecadado 430 quilos de alimento. Não pude participar, vi os colegas participando, o Dilcione. Foi muito lindo, parabéns a todos mesmo, os que participaram, os que ajudaram, os que doaram. Com certeza vai fazer uma grande diferença para alguém esses quilos de alimento. Também fazer o convite que a prefeitura mandou para nós e para toda a comunidade, quem pudesse fazer presente, para o lançamento oficial do documentário Capão do Cipó, a história que nos une. Será no dia 11/12, às 19h, no Parque Amandio Alcântara. É um filme que resgata as memórias, valoriza nossas raízes e celebra a trajetória de um povo que construiu com união e força a nossa história. Estão todos convidados. Também fazer o convite para a feira lá no Caruvi. Será no dia 17 de dezembro, das 11 às 17 horas. Estão todos convidados. Será uma feira diferente, porque vai ser sobre o Natal, vai ter várias participações para as crianças, estão todos convidados também. Também não poderia deixar de agradecer sobre a chuva que veio, no Caruvi veio quase 30 milímetros, aqui no Capão do Cipó nem olhei, 30 também, então não é muita coisa, mas já ajuda. E reservo meus tempos ao colega Thiago, e uma boa semana a todos e até terça-feira que vem.
Vereador, eu não farei uso, chamo o vereador Natan Chagas Ock, da bancada do PDT, pelo seu tempo regimental de 5 minutos. E passei meus minutos ao Thiago, né? 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, Colegas vereadores, colegas vereadoras, público aqui presente, em nome do Maicon, cumprimento a todos, ouvintes da Cipuência FM que logo mais nos ouvirão. Muito bom voltar a essa casa, voltar a essa tribuna. Eu gostaria de começar hoje aqui parabenizando, primeiramente, o Maicon, pelo feito de ter saído há uns dias atrás, representar o município numa feira de magnitude tão grande, principalmente ganhando um prêmio para o município, para a nossa história. Eu sempre escuto muito que a história não se apaga, né? Então, parabéns, Maicon. Isso é fruto de trabalho. Também parabenizar a Ângela pelo reconhecimento, também muito merecido, quanto faz pela segurança do nosso município. Parabéns a todos que lembraram, fizeram a lembrança dela. Então, parabéns. Gostaria também de fazer um agradecimento do fundo do meu coração a todas aquelas pessoas que me apoiaram no tempo que eu estive fora. Foram dias intensos, pessoas me mandaram mensagem, pessoas me ligaram, muitas delas não pude responder, ou às vezes até a correria não fez com que a gente esquecesse, mas muito obrigado, cada palavra, cada ligação era uma injeção de ânimo para nós, é muito gratificante trazer o pódio ao Capão do Cipó, a cidade que eu represento, o município que eu represento, que me acolhe. É gratificante poder levar esse nome tão longe e com tanta vontade. Também, agora, voltando à nossa realidade, infelizmente, hoje, passando por algumas dificuldades, problemas nos quais não deveríamos passar, não esperávamos que fosse passar, mas como é a política, como é a vida, problemas estão para que a gente faça alguma coisa para resolver. Temos projetos de cortes de gastos, temos projetos que virão de futuros cortes de gasto, e como sempre, vai estourar no mais frágil, no vereador. A gente vai ter que votar, a gente está aqui para isso, não podemos se esconder dos nossos compromissos, porém teremos que fazer avaliações muito bem feitas, para que seja a solução do futuro e não algo momentâneo. E também eu quero deixar bem claro que a minha pessoa, eu não sou contra funcionalismo, muito pelo contrário, cansei de dizer aqui que se não fosse funcionalismo, nada estaria como está no Capão do Cipó, tanto que desenvolveu, tanto que cresceu o Capão do Cipó, mas infelizmente, quando aperta sapato, alguém tem que pagar, e alguém vai pagar. A gente vai, acredito que o nosso executivo vai fazer algo bem pensado, bem planejado, e que cada um de nós vote de acordo com o que a gente realmente quer. Infelizmente, pessoas serão afetadas, porém, isso faz parte de um jogo. A gente está vivendo numa era muito difícil, talvez perdemos um pouco o controle durante o ano para chegar a essa situação, porém, temos que abrir o olho, planejar, fazer um planejamento para que no próximo ano a gente se reestruture de novo e volte cada vez mais forte. Nesse primeiro momento seria isso e volto no meu tempo de liderança.
Doutora Tatiana Facine Ribeiro, da bancada PDT, pelo seu tempo regimental de 5 minutos, mais um cedido da colega Ionara.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que se faz presente, funcionários dessa casa. Meu boa noite a todos. Primeiramente, agradecer toda a comunidade escolar, toda a comunidade que se fez presente, né? Já era o nosso entardecer natalino, estava lá, teve uma cantata, juntou 350 pessoas. Então, a direção e as professoras da EMEI estão de parabéns, né? Linda a apresentação das crianças. Hoje contávamos, faltou em torno de 10 crianças, de 112 que a gente tem. Então, deixar a dedicação dos professores que se empenharam e trabalham em prol da EMEI. Cavalgada do bem, todo mundo já falou. Então, vou só agradecer a família do Paulinho Nascimento, que nos recebeu muito bem, né? O Tio Rucione lá. E que bom que ele abraça essas causas. Um belo churrasco, né? Depois de caminhar alguns quilômetros. Eu não caminhei muito, né? A gente meio forte cansa, né? Mas, então, deixar o nosso agradecimento a todo mundo que colaborou, né? Doou. E nos recebeu nas casas, né? De casa em casa, colaborando. Bom, vamos lá. Giussione, foi tu que falaste do consórcio? Consórcio diminuiu, sim, tá? Ele estava bem mais alto. Esse mês já deu uma baixa, ficou orçado em 60 mil mês, tá? Para pagar exames e profissionais de saúde, tá? Alguns profissionais, a doutora Luciane paga pelo consórcio, alguns outros profissionais, mas a maioria, 80% do consumo do consórcio é exames de alta e média complexidade que não tem pelo SUS. Então, se nós cortar consórcio, nós cortaremos saúde, né? Quanto aos cortes de gasto, vai entrar sim aqui, mas não acredito que seja uma coisa tão difícil de fazer, porque já aconteceu em outras épocas, né? A gente conversa com o funcionalismo, aconteceu lá na época do Meneghini, diferente de agora que vai vir lei, mas aconteceu, foi baixado o salário. Na época do seu Osvaldo, aconteceu, não passou por lei, mas era devolvido o dinheiro para a Caixa. Então, já aconteceu em outras gestões, era tirada convocações, mas PIN e agente de saúde não vai ser atingido. Nós, concursados, Giussione, não vamos ser atingidos no nosso salário base, né? No nosso salário, nos nossos vencimentos, não. Os FG, sim. E o pena, o Giovanni saiu daqui, e o Giovanni era nosso companheiro naquela eleição tampão, e quem sabe se o prefeito Adair tivesse escutado ele na época e tivesse feito o revogaço que ele sugeriu ao prefeito Adair, que era revogar todas as gratificações criadas no, até o ano que o prefeito Adair assumiu, né? Quem sabe hoje a gente não estaria passando por isso e ter que cortar. Eu ainda acho que vai ser pequenos os cortes. E eu acho melhor a gente cortar do que o nosso salário ser parcelado, o nosso salário ser atrasado. Então, é melhor tu ter, como que diz, um passarinho na mão do que dois voando, né? O pessoal está sendo conversado com o pessoal. E, claro, tem uma resistência, tem. Se eu ganhasse FG e fosse cortado meu FG, com certeza eu estaria chateada, tá? Porque a gente se programa com orçamento, né? Mas a gente sabe que FG não é nada fixo, né? É variável. Mas eu acredito que todo mundo vai entender a situação. E a situação maior desses cortes, claro que o financeiro está bem complicado, não digamos que não dizemos que não está, porque a gente vinha de uma arrecadação e o Juliano explicava, e estou passando o que ele dizia, que a arrecadação vinha subindo, né? Ela chegou nesse patamar e agora ela começou a descer. Então, a tendência é só diminuir. Então, o nosso problema maior que nós enfrentamos é o índice da folha. Se nós não diminuirmos gasto com o pessoal, e vai começar lá pelos CCs, vai começar pelos FGs, as convocações, vai ser cortado. É, infelizmente, aí que vai ter que ser feito para a gente poder manter o índice. Se o ano que vem não adiantar, vai ter que ir gente para a rua, infelizmente. Hoje o prefeito optou por diminuir o salário dos cargos comissionados para a maioria manter os seus empregos, né? Mas se o ano que vem continuar, vai gente para a rua e é o mais justo, né? Começar pelos CCs e ir cortando. Mas, enfim, acredito que vai melhorar. A questão da banda, Giussione, eu já expliquei, repeti, e o senhor não me entende, que veio uma verba que todo ano nós vamos ganhar 50 mil reais para investir em banda para a nossa festa de final do ano. Então, esse dinheiro não pode ser aplicado em outra coisa, colega. Ele tem que ser investido em banda, na festa. Foi cadastrado o projeto no Procultura. Cadastramos, ganhamos, estamos sendo beneficiados. Nós não, a população que hoje não tem uma festa para ir. Então, menos vai ser cortado alguns gastos das festas, sim. mas o valor de R$50 mil é para usar nessa festa. Então, não dá para dizer que é a festa que está fazendo a administração entrar em um déficit financeiro, né? São gestões, a questão da não arrecadação do asfalto, vou deixar para o Thiago falar, né, Thiago? Tem conhecimento. E volto no meu tempo líder.
Vereador Thiago Germano Casartelli Rosado, da bancada do MDP, pelo seu tempo regimental de 5 minutos, mais 5 cedido por este vereador. 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, munícipes que se fazem presente, ouvintes da Cipoense, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Primeiramente, eu esqueci na última sessão, Gilmar, de agradecer pelo grandioso evento que eu fui convidado, lançamento da sua pré-candidatura, vereador. Que tiver no meu alcance para ajudar, estamos sempre à disposição. Também tivemos, no penúltimo sábado, no lançamento da pré-candidatura do Gabriel Souza a governo do Estado, um dos maiores eventos do MDB. Hoje o Gabriel é vice-presidente e está tentando fazer uma coligação ambos para manter no poder. E eu sou uma das pessoas mais indicadas hoje, porque, querendo ou não, ainda o governo atual colocou as contas, não todas, mas a maioria das contas em dias do governo. Parou com atraso de salário, tá? Conseguiu mandar dinheiro para municípios que fazia muitos anos que não vinha. Nós mesmos fomos beneficiados com 3 ou 4 projetos, em torno de R$2 milhões. Talvez estar no poder dá um desgaste grande, mas, infelizmente, ou felizmente, hoje é o cara mais preparado para estar governar o Estado. Também, colega Natan, parabéns pela sua conquista, mais uma no seu currículo, muito merecido. Então, parabéns por nos representar muito bem tanto o Rio Grande do Sul como o nosso município de Capão do Cipó. Também tem um convite da comunidade do assentamento Nova Esperança, que convida a todos para a grande festa dia 14 de dezembro, próximo domingo, em comemoração ao aniversário do assentamento Nova Esperança. Programação 10h30, missa. E ao meio-dia, aquele almoço com churrasco, salada, pães, cuca. É à tarde, domingueira, com Joacir e Aline. Venha fazer a festa com a comunidade Nossa Esperança. O valor do almoço é R$ 35,00. Bom, agora essa aí é a parte boa da história. Chegamos ao final do ano com... Não digo desastre financeiro, porque isso era previsto. Tá? Chegou o ponto que eu vim avisando, já falei nessa tribuna, lá em 2017, 18, 19, 20, que ia secar. A fonte ia secar e secou. Tá? E agora vai ter cortes. E vai começar pelos funcionalismos, CCs. Concursados, né? Acredito também, Dilcione, que não vai ser afetado os baixos salários, jamais, esse vereador jamais seria a favor disso. Mas a minha preocupação é que não é só corte. Tá? Nós temos que melhorar a nossa arrecadação. E até agora eu não vi nada que diga que vai ser feita alguma coisa para melhorar a arrecadação. Com exceção de um taxa de lixo, que foi, nós fomos notificados pelo Tribunal de Contas, nós não temos como escapar disso. Tá? Hoje a população tem que pagar essa despesa, infelizmente. Tá? Senão, o prefeito vai pagar a conta. Nós temos vários gargalos na nossa gestão. Vários mesmo. Tá? Nós temos a questão da água, Já falei nessa tribuna várias vezes. Nós temos um déficit de quase 1 milhão. E lá atrás, na gestão do seu Oswaldo Frone, eu fui convidado para uma reunião e ele falou que estava no mês de setembro com um déficit de 660 mil reais de prejuízo na água. E o que, que ele fez? Nada. Tá. E agora a conta chegou. Tá. Quando a gente fala que a gente ganha entre os melhores 10 salários, melhores 10 salários no Rio Grande do Sul, isso não é mentira, é verdade. Nós temos os nossos maiores salários, entre os 10 maiores salários, folha salarial do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um prefeito aqui que deu 22 projetos de aumento de salário. E a conta chegou. A incompetência vem vindo e quem vai pagar a conta é o DP. Como sempre é. Só que nós temos que cortar na carne, tem que cortar, e tem que melhorar a nossa arrecadação, porque não adianta vir. E nós temos vários problemas aí. Tem gente que corre dia e noite de carro aí. Será que só eu que enxergo? Tem gente que ganhava, agora não ganha mais, né? Porque agora tem ponto eletrônico. Ganhava hora extra fixa. Tá? E eu não aceito críticas progressistas nas tribunas, porque começou lá no tempo deles. Tá? O descontrole começou lá e veio vindo. E agora vamos ter que cortar. Dói? Dói. Com certeza. Mas vamos ter que fazer. E se é para resolver, e uma coisa que eu venho brigando sempre, uma reforma administrativa, venho batendo nessa casa. Bati 4 anos, bati esse ano já. Que nós precisamos fazer uma reforma administrativa, nossos salários, em tudo. Mas a gente vem batendo em pedra. Isso tem que, já começou, chegou ao ponto que eu esperava há muito tempo. Tá? Que bastou uma queda de arrecadação e a fonte chegou. Nós estamos hoje, nos últimos 12 meses, 51% da nossa folha. Aí a nossa última folha, 53%. Tá? É um dos gargalos da nossa. Infelizmente, é os altos salários e os pendurifos que nós ganhamos. Tá? Eu sugeri cortar as horas máquina desse vereador com o operador. Mas, em compensação, que desse um pouquinho mais de reposição do nosso salário. Porque acho que nosso aumento, que é aumento, vai ser irrisório. Infelizmente. Tá? Porque hoje tudo sobe e nós não estamos acompanhando. Mas, o que você faça? Se é para fazer cortes, que sejam feitas cortes profundos. Que não se deixe que lá por julho do ano que vem tenha que cortar novamente. Se tem que mexer, vamos mexer. E vamos resolver o problema. Tá? Porque 2026 a previsão orçamentária é pior. Porque o nosso custo de manutenção é muito alto. E o nosso custo é fixo. Então, se é para nós resolver o problema, vamos resolver numa vez. Tá? Se tem que cortar cargos, se tem que cortar FGs, se tem que cortar alguns penduricos que você tem, que você corte. Essa é a visão desse vereador. Tá? Então, chega. Chegamos ao ponto que não tem mais o que fazer. E não basta só cortar, tem que melhorar nossa arrecadação. Era isso, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Vereadora Tatiana Facine Ribeiro, líder de bancada, PDT, 2 minutos.
Muito
Também, como o Thiago, eu quero deixar o convite do almoço Nova Esperança lá. Uma festa tradicional de festa de final de ano, né? Eles sempre fazem. Então, deixar o convite para todo mundo que se quiser fazer presente. Nós, com certeza, estaremos lá. Temos a rústica de amanhã, né? Lá na Agrobio de Tunas. Não sei se os colegas foram convidados, mas o Agrobio está fazendo uma rústica. Já tem 300 pessoas inscritas, né? Até pediram, o Dilcione vai, né? Pediram que chegue até 7h20, a partir das 7h20 eles não vão deixar mais carro entrar por causa do fluxo de pessoas. Então, quem quiser fazer parte da rústica, até 7h20 para poder entrar na propriedade. Lá nós estaremos lá, depois almoçamos Nova Esperança, se Deus quiser e Ele quer. Quando o Thiago falou em aumentar a arrecadação, eu vou começar a explanar agora, depois termino no meu líder de governo, daí vem a taxa do lixo. Daí vem a taxa da água, daí vem o IPTU, daí os colegas vão votar contra? Eu vi os colegas bater aqui em várias situações que a gente tem que aumentar a arrecadação. Daí quando a gente vai aumentar, lixo, está aumentando 130 ao ano por uma orientação do tribunal que seja aumentada gradativamente. Não pensa que a gente, quanto gestão, gostaria de estar aumentando as taxas aí. Mas, como diz o Thiago, a gente não se sustenta mais sem cobrar os serviços prestados. Não se sustenta mais sem cobrar uma carga de pedra, de terra, não se sustenta mais sem cobrar o lixo, sem cobrar a água do pessoal. Infelizmente, é isso. E se a gente não fizer, a gente vai ser autuado. Então, não tem o que fazer. Volto no meu tempo, líder do governo.
Vereador Thiago Germano, Casartelli Rosado, líder de bancada do MDB, 2 minutos.
Voltando a essa tribuna, na verdade, o aumento da taxa do lixo, a princípio vai ser, nós pagamos R$ 37, um valor irrisório, vai para 130, então vai aumentar 90 e poucos reais. Tá? O Tribunal de Contas queria que a gente cobrasse, botasse 1000% de aumento, tá? Mas vai ser gradual, infelizmente, né? Isso a gente, quem tem casa e aqui, morador da cidade, vai ter aumentar o teu custo. E a questão do SQN, aquilo ali foi um ato fálico, não nessa gestão, da gestão passada, mais uma vez, que deixou o imposto do recapeamento do asfalto ser pago para Santiago, né? Por incompetência, né? Deixou R$ 1.000.000 e poucos reais, deixou ir para Santiago e não fez o mínimo cobrar. E agora nós estamos cobrando. Na justiça, mas a empresa alega que pagou para Santiago. Então, infelizmente, mais um erro que está sendo pago ou estourando nessa gestão. Como inúmeros, né? Como eu disse, se nós tivéssemos contratado uma empresa de auditoria, muita gente ia ter que botar a mão no bolso ou ser preso, porque isso aqui estava por conta. Tá? Então, nós vamos pagar o pato, infelizmente. Era isso, presidente. Uma boa semana a todos e até a próxima sessão.
Vereadora Ângela Zuccolotto Dietrich, líder de bancada do Progressistas, 2 minutos.
Colegas, crescimento da folha, ele é vegetativo, todo mundo sabe, no mínimo 2% ao ano ela vai crescer. Penduricalhos, realmente, nós temos, acho que, bastante gastos desnecessários. Quase 9 mil por mês para uma empresa de assessoria para tirar foto e duas funcionárias no restante do tempo ficarem escondidas dentro de uma sala sem fazer nada. Né? 9 mil por mês, praticamente. Né? Temos hoje, no mínimo, 3 assessorias. Temos o DPM, temos o Contingsim, temos o jurídico. Temos o Pinheiro aqui no Capão do Sul, não sei fazendo o quê, porque ele não é dono, não é funcionário da empresa que é contratada, e a mesma empresa está contratada lá em Jaguari, prestando assessoria onde ele é secretário, para auditar a Jaguari. Ele deve estar fazendo um belo trabalho em Jaguari, que ele precisa ser auditado lá e precisa vir auditar aqui e vir aqui dizer que nós temos que aumentar o nosso IPTU em quase 200% e não fazer a lei tributária, que era só fazer uma lei para fazer isso, é só alterar a lei. Não precisava de vir alguém para fazer isso, né? Então, nós temos várias situações, não é só isso, né? Revogaço, revogaço. Giovanni sugeriu revogaço. Das 10 horas que foram dadas, contrariando muita gente do governo Froner, ele contrariou todas as pessoas. Bruna era chefe de gabinete, né? E deu. E o Giovanni indicou fazer esse revogaço. Realmente, indicou. Foi feito? Não, foi dado mais. E aí, agora vai falar o quê? Né? Falar o quê? Se foi dado mais 10 horas além. Então, gente, eu acho que a coerência não parte só da gestão progressista. Está partindo muito daqui, que está querendo se justificar pela sua incompetência, jogando o erro para trás. Né? Nós, nos últimos meses mesmo, isso aqui, para mim, é desperdício de dinheiro público. Nós tivemos mais de R$3.600 em alimentação, em carne, para churrasco, para o pessoal jogar futebol. Nada contra o futebol, mas cada um joga com o dinheiro seu. Né? E atletas que nem são do município, gente. Estamos indo buscar atleta, gastando quanto de carro, de correria, para cima e para baixo, buscar atleta. Nem são as nossas atletas que estão jogando. E aí, como é que fica? Então, ajudar esse colega da TAM, que esse sim é daqui e foi representar o nosso município. Meus parabéns.
Vereador Dilson Silveira de Oliveira, líder de partido progressistas, 2 minutos.
Colega Tiago, quando tu diz que não aceita crítica de progressista aqui, eu fico vendo a incompetência do governo de vocês, porque em 3 anos não conseguiram arrumar a casa ainda, né? Já era para estar com a casa arrumada, se é tanta competência assim. Colega Tati, tu falou que foi 60 mil do consórcio, né? É, porque nós, só no mês aqui de novembro, nós temos 91.172 mil, né? Então já para te ver a quantia de gasto que nós temos aqui. E o nosso, a nossa rústica, que vai acontecer ali em Areias, convido a todos também, que vai, é muito importante, é, tipo uma confraternização ali. E, mas eu estava vendo assim, ó, que temos mais 8.500 que está saindo desse recurso, né, de 50 mil que a senhora fala que é para gastar, né? Então, é, não é que eu esteja, sabe, debochando, questionando, mas é mais um dinheiro que está indo e nós vamos pagar a inscrição ainda. Se fosse de graça, tudo bem, mas não é de graça. Eu vou lá, vou apoiar, mas com o meu dinheiro. Tá? Eu vou me inscrever, eu quero correr 1 quilômetro, porque são 8 quilômetros e mais 2 quilômetros, mas eu acredito que não vou conseguir chegar a 1 quilômetro. Seria isso e até terça-feira que vem.
Vereador Ibanez Garcia dos Santos, líder de partido MDP, 2 minutos.
É, voltando essa tribuna, eu quero aqui, não citei o nome do seu Joacir e da dona Aline, que eles fazem a cobertura dessa Câmara aqui. Eu sempre lembro deles, porque sem eles também, né, não seria transmitida a sessão. Então, quero deixar registrado o seu Joacir e dona Aline. Natan, quero te dar os parabéns, Natan. Te dei antes, te acompanhei no... O que eu podia te acompanhar, estava te acompanhando um amigo. Desejo que tu vá cada vez mais longe, levando o nome do nosso município de Capão Cipó. Mas também tem que te cobrar o presente, aquele que tu prometeu para os colegas todos, não veio nada, né? Voltou só com dinheiro no bolso e a gente de mão vazia. Sem presente. Giovanni não mandou nada, não veio nada. Vendo aqui, meu colega Tiago, tu foi feliz. Mas nós precisamos fazer uma reforma administrativa urgente. Não dá mais para adiar. Tem coisas que não dá para adiar. E eu digo uma coisa para cada um de vocês. Eu acho que nós temos que, vereadores, arrumar solução para o Capão Cipó. A culpa de quem é, eu já não culpo mais. Porque não vamos trazer esses caras de volta. O passado Temos que riscar. Giovanni, não resolve mais. Se resolvesse, eu falaria todo dia aqui de certas pessoas. Mas não resolve, eu não vou resolver o problema. Nós temos que ter solução para o Capão Cipó. Arrumar empresa para o Capão Cipó. Tem empresa que está lá no Capão Cipó. Nós precisamos tirar do papel o terreno que nós ia comprar para as empresas se instalarem aqui. Isso nós temos que fazer com urgência, tirar do papel as coisas. E eu torço que as coisas andem e saiam do papel. Que a única solução que tem de vereadores é cobrar o desenvolvimento do Capão Cipó. Muito obrigado, eu vou levar a mesa.
Vereador Natan Chagas Ock, líder de partido PDT, 2 minutos.
Bom, voltando aqui a essa tribuna, eu gostaria de tirar esse tempo para parabenizar a pessoa do Chuchu pela iniciativa da Cavalgada do Bem, na qual esqueci de comentar antes. É uma ação que tu tem que ter coragem. Foram poucas pessoas nas quais estavam ajudando, mas o que o município nos acolheu e nos recepcionou foi de uma maneira muito gratificante, foi bonito. 400 quilos de alimento não é pouca coisa, pode mudar a vida de bastante gente. Então, parabéns à pessoa do Chuchu, à sua esposa, que tomaram a frente e tiveram a ideia, junto com o Paulinho, junto com o pessoal do Pequeno Bela Vista. Parabéns a vocês. Vou dar um breve comentário a respeito das falas de todos. Eu já falei diversas vezes aqui que a gente não pode esconder o problema nosso, querendo mostrar o passado. Só que, infelizmente, o reflexo do passado afeta a gente aqui. Como todos disseram, todos têm uma boa ideia, todos querem uma solução, mas a gente não tem buscado uma solução, nós, vereadores. A gente não sentou com o prefeito para fazer um planejamento, dar uma ideia. Eu sei que não é fácil, existem divergências políticas, mas pode ser feito. O trabalho de cobrar tem que ser feito, mas o trabalho de ajudar, a gente administrar, ajudar a gente a fazer um Capão de Cipó melhor também é nosso. Nós podemos ir atrás de alguma coisa, fazer alguma coisa, ou ao menos a nossa parte de buscar, a gente tem que fazer. Essa semana seria isso, uma boa semana a todos e até a semana que vem.
Vereadora Tatiana Facine Ribeiro, líder de governo, por 3 minutos.
Acho que eu e o Gisione não falamos a mesma língua. Consórcio, te falei que vai ser diminuído. Infelizmente, Gisione, tu que é tão defensor da saúde, né? Diminuir o consórcio quer dizer diminuir exame, quer dizer diminuir consulta, quer dizer diminuir, cortar lá na saúde, né? Mas o orçamento da saúde não contemplava mais. Falavam tanto das psicólogas, hoje nós temos uma psicóloga pelo consórcio fazendo 110 atendimentos, tá? Então, não é aí, é no exame mesmo e médico. Revogaço realmente, falei, Giovanni, tu não estava presente, que tu tinha proposto na primeira gestão do Adair, e digo que ele deve estar arrependido de não ter feito, né? Com certeza tá, se ele tivesse te ouvido, com certeza, se a gente tivesse sentado, entrado lá dentro, revogado todas as leis, hoje eu peguei as leis de 2022, colegas, CC3 que passou para CC4, gratificação assim, ó, a fuzel, né? Então, se a gente tivesse entrado em 2023 e escutado o colega Giovanni feito o revogaço, hoje a gente não estava aqui fazendo política com cortezinhos, né? Mas, infelizmente, é nós que temos que cortar e vamos cortar. O prefeito vai começar pelo prefeito, né? 10% do salário dele vai começar por ele, vice-prefeito, todos os secretários, todos os CCs e assim por diante, né? Então, vamos cortar na carne e volto a dizer, infelizmente, não te ouvimos, Giovanni, né? Pinheiro, colega, ele não veio a trabalho, ele veio nos visitar, eu acho que é livre-arbítrio, né? Ele pode vir no município, né? Inclusive estará na rústica, inclusive vai lá me visitar na minha casa, porque é meu compadre, é livre-arbítrio. Agora, se ele tem relações com a empresa que foi contratada, não sei se o senhor tem alguma prova disso, que ele tem algum convênio, alguma coisa com a empresa que foi contratada, ok. A reforma administrativa, agora eu digo que saudade do Henrique Nascimento, quando ele falava aqui nessa tribuna que a reforma administrativa tinha que ser feita, né? Também não ouvimos e não trabalhamos. Eu acho que nós, funcionários, é o que mais pecamos nesse sentido em não batalhar pela reforma administrativa. Ele batia e debatia sobre isso e a gente não escutou e não foi atrás. Quanto aos futebol, eu me lembro quando a colega era gestora da educação e junto com a pasta lá da educação funciona a cultura, desporto e turismo, acontecia a mesma coisa, colega. Às vezes teve bastante, né? Tinha futebol, colega, tinha cavalgada, tinha festas e era a senhora que assinava lá junto com seus coordenadores, né? A senhora também era contra. Eu acredito e sei que a senhora era contra, mas acontecia. Podia não ser nesse valor, mas que acontecia, acontecia. Eu sei que a senhora era contra, a senhora batia de frente, mas a senhora assinava. Era isso. Até a semana que vem.
Passo a palavra ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas da matéria em pauta.
Expediente. Convite da EMEI Pingo de Gente para a formatura da pré-escola a partir das 19h30 do dia 13 de dezembro de 2025 no CTG General Gumercino Saraiva. Notificação de recebimento de recurso estadual no valor de R$ 47.499,60 do programa RS Qualificação Recomeçar. Ofício 66/2025 da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, solicitando empréstimos de dependência da Câmara às 9h do dia 6 de dezembro de 2025 para realização de prova com as candidatas da Soberana. Ofício 09/2025 da EMATER, solicitando empréstimos das dependências da Câmara a partir das 9h do dia 15 de dezembro de 2025, para a reunião dos beneficiários do programa Terra Forte. Ofício 259/2025, do Gabinete do Prefeito, enviando o projeto de lei complementar 02/2025. Projeto de lei complementar 02/2025, do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 02 de 30 de dezembro de 2009, que trata do Código Tributário do município de Capão Cipó e da outras providências. Notificação de recebimento de recurso estadual no valor de R$ 132.667,94 do Programa Apoio à Ampliação de Infraestrutura Rural, Consulta Popular 24/25, para aquisição de um trator agrícola. Convite da Administração Municipal para o lançamento oficial do documento Capão Cipó, A História que Nos Une, às 19h do dia 11 de dezembro de 2005, no Parque de Exposição e Evento Amante da Alcântara. Projeto de resolução de mesa 18/2025 do Poder Legislativo, que dispõe sobre o horário de sessão da ordinária do dia 16 de dezembro de 2025 e da outras providências.
Projeto de Lei 048 de 2025 do Poder Executivo, que revoga dispositivos da Lei Municipal 860, de 19 de abril de 2017, e da outras providências. Projeto de Lei 048 de 2025 está em discussão.
Eu peço vistas, colega, porque no mínimo esse projeto tem que ser revogado ou alterado.
Motivo?
Motivo abre precedente para os colegas entrarem na Justiça e continuarem recebendo suas gratificações.
Pedido em vistas da colega vai à votação. Seu voto, vereador Tiago Germano.
Por favor.
Vereadora Tatiana Fassini.
Posso comentar? Desde que seja revogado todo o projeto, né? Porque é uma orientação do Tribunal de Contas, vem a revogação, vamos pedir vista e vamos falar com o governo para revogar toda a gratificação, então.
Seu voto.
Favorável, então.
Vereador Natan Chagas.
A favor.
Vereadora Ionara Assunção.
A favor.
Vereador Ibanez Garcia.
Presidente, eu vou justificar aqui, ó, que hoje eu fui ver a respeito desse projeto, hoje à tarde, me disseram que não pode revogar todo ele. É o que me passaram para mim. Então, se é uma situação dessa, se dá ou não dá para revogar, eu acho que as coisas têm que vir mais claras para nós. Se não chega aqui na mão, nós fiquemos boiando. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Então, eu voto pela vista.
Pedido de vistas.
É, tá, presidente?
Vereador Dilson Silveira.
Favor.
Vereador Diego Santos. Vereadora Ângela Cristina.
Favorável.
O pedido de vistas da colega foi aprovado por unanimidade. Peço parecer verbal agora para o projeto de resolução de mesa 018 de 2025. As comissões de Constituição e Justiça. Presidente, vereador Tiago Germano.
Favor.
Vice-presidente, vereadora Ângela Cristina.
Favorável.
Terceiro membro, vereador Natan Chagas.
A favor.
Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente, vereador Ibanez Garcia.
A favor, presidente.
Vice-presidente, vereador Gilson Silveira.
Favor.
Terceiro membro, vereadora Tatiana Fassini.
Favorável, presidente.
Projeto de resolução de mês 18 de 2025 do Poder Legislativo, que dispõe sobre o horário da sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2025 e da outras providências. Vai à votação. Seu voto, vereadora Ângela.
Favorável.
Vereador Diego Santos. Vereador Gilcione Silveira de Oliveira.
Favor.
Vereador Ibanez Garcia.
Favor, presidente.
Vereadora Ionara Assunção.
A favor.
Vereador Natan Chagas.
Favor.
Vereadora Tatiana Fassini.
Favorável, presidente.
E vereador Tiago Germano.
Favor.
Então, o projeto de resolução de mesa 18 de 2025, aprovado por unanimidade. Verificando não haver mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão, que será dia 16 de dezembro de 2025, às 17 horas, na Câmara de Vereadores. Boa noite a todos.